unseren schönsten Urlaubserinnerungen gehören. Im Osten steht unser Morgen. Herzlichen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft.
Estamos quase em cima dos Oscars e às vezes sentimos-nos obrigados a falar de certos filmes que estão aqui nesta época. Curiosamente, só têm o seu momento de glória à volta destas cerimónias de entregas de prémios. Não que sejam filmes menores ou que estejamos aqui a minimizá-los por isto, mas que de facto existe este ambiente especial para que as pessoas consumam outro tipo de cinema durante a altura dos Oscars. Hoje vamos falar do filme inglês Zone of Interest, que parece estar aí para rebentar nas cerimónias dos Oscars ou para ser tapado e calado para que não se fale muito nele, porque desde que o filme estreou, de maneira perfeitamente acidental, criou-se aqui uma situação internacional de geopolítica no Médio Oriente que espelha de uma maneira, diria eu, involuntária alguns dos eventos que estão retratados neste filme, mas subvertendo aqui os países. Zone of Interest é um filme de 2023 que fala sobre o Holocausto. Conta-nos a história de um homem, o Rudolf Höss, que é o comandante de Auschwitz, que foi, na verdade, o comandante de Auschwitz que mais tempo esteve no comando deste campo de concentração e que trouxe também muitas inovações, e com inovações eu coloco aqui as devidas aspas imaginárias, porque de facto o que este homem fez foi contribuir para que se matassem 6 milhões de pessoas com mais eficácia. Este Rudolf Höss tinha uma esposa, que era Hedwig Höss, também famosa nos livros de história, cada vez que se fala de horrores da Segunda Guerra Mundial, e o filme roda em volta desta família. Esta família está colocada naquela zona, viveu e construiu a sua vida em redor daquela área geográfica, independentemente e completamente abstraídos do que se passava do outro lado do muro, que é 10 metros do quintal da sua casa. Esta família tinha as suas chatices diárias, as suas rotinas, e há um evento que obriga a que se tomem aqui um conjunto de decisões. Ora, este filme, passado ao lado do campo de concentração de Auschwitz, onde morreram aquelas pessoas todas, lida com problemas menores e mesquinhos, que não o são no nosso dia-a-dia, nas nossas rotinas familiares, mas no grande ambiente que é toda aquela história em volta daquele campo de concentração, nós começamos já a perceber-nos de que, na verdade, as nossas mesquinhas preocupações em relação àquilo que é o grande esquema das coisas raramente têm importância, mas são para nós e acaba por ser importante. Portanto, este filme parte do princípio que nós temos já no nosso cérebro pré-carregado todo um conjunto de pré-requisitos, que é o conhecimento sobre o Holocausto e sobre toda a miséria humana, toda a destruição que foi feita dentro daquele campo de concentração. Essa imagética nunca nos é transmitida, apenas o som, o fumo, os fornos a arder. Nós nunca nos conseguimos abstrair, durante quase 2 horas que o filme tem, de que do outro lado aquele muro estava a decorrer, sei lá, a lista de Schindler, ou um dos filmes ou documentários, centenas, que nós já vimos durante a nossa vida. Isto é um filme que explora a vida familiar deste casal e que nos mostra o tal contraste que existe com as realidades e com os horrores da Auschwitz, que usar a palavra horror, diria eu que é uma minimização do que se passou ali. Aborda também a banalidade do mal, transformando a rotina dos nazis, daquele casal e dos próprios funcionários. Mostra-nos que, por vezes, o mal não são, como diria o Primo Levi, não são monstros que fazem atos de maneira isolada, mas são pessoas normais e comuns unidas por ordens, sem perceberem muito bem o que é que estão a fazer. É um filme cheio de ambiguidades morais, na verdade é isto que ele nos mostra, e a minha maior crítica em relação a este filme é exatamente isto: tudo o que é banalização do mal, tudo o que é esta abstração de pessoas comuns que fazem as suas rotinas em relação aos horrores que se praticam do outro lado. Isto é o mecanismo deste filme, que se esgota ao fim de 20 minutos. Nós percebemos logo o que aconteceu. Querem-nos mostrar que este filme tem então esta abstração total da culpa daquilo que se faz do outro lado, até porque estes personagens olham para, das duas ou três vezes que se fala nisso, olham para aqueles judeus como sendo um mal que tem que ser resolvido, como se fossem ervas daninhas. São usadas também algumas imagens de ossos, de cinza que vem daqueles fornos, que é usada para os jardins acentuar a maldade e fazer em nós criar a ideia de que aqueles são monstros. Mostra-nos que o monstro é em si toda a situação que ali se colocou e a maneira como as pessoas abordam nestas ideologias, que é um tema importante porque nos dias que correm vocês já perceberam que as pessoas começam a abordar por vezes em ideologias e desresponsabilizam-se por ser uma coisa de grupo, quando na verdade acaba por ser sempre monstruosidades. É importante que se mantenha a história viva, como Spielberg o fez há um tempo atrás com a lista de Schindler. É importante que se realcem as maldades, os horrores que foram feitos na Segunda Guerra Mundial para não repetir, mas neste caso é também importante perceber que as pessoas envolvidas nestas situações, neste holocausto, neste genocídio, por vezes são pessoas que estão apenas a fazer a sua função sem questionar. Zone of Interest é um filme que não deve ser evitado, é um filme incontornável, mesmo que as pessoas queiram, eventualmente vão bater contra ele, nem que seja quando ele sair para os canais de cabo ou quando começar a chegar à Netflix e às plataformas, porque de facto é uma obra muito peculiar, que tem esta característica de precisar do pré-requisito, não é? O pré-requisito do conhecimento da história, a maneira como são mostradas ali os arames farpados e os muros, e como as pessoas de um lado tentam viver a sua normalidade, em que acham que chatice, pá, aquele barulho da gritaria que está do outro lado do muro não me deixa acabar de ler este livro, ou esta fumarada que vem daquelas chaminés está-me a fazer mal à asma, porque é que esta malta vem para aqui para ser incendiada, e ainda por cima, mesmo depois de mortos, me estão a perturbar a saúde. É este tipo de ideologia que nós ainda neste momento estamos sobre esse perigo e estaremos sempre, porque isto é por ciclos. Este ciclo já vai quase com 100 anos. As pessoas não se lembram, as pessoas começam a achar, nesta altura, como nós vimos no livro de 1984, que é ficção, tudo o que está nos livros de história poderá ser ficcionado, poderá ser inventado. Na verdade, existem até negadores do Holocausto, assim como existe malta da Terra plana, que dizem que isto foi tudo uma invenção. Mas não se esqueçam que na Segunda Guerra Mundial, e feitos por estas pessoas que estão só a fazer o seu trabalho do dia-a-dia e depois voltam a casa para beijar as suas crianças, para jantar com as suas esposas e para planear as suas férias nas praias e nas montanhas, estavam pessoas perfeitamente banais. Não se esqueçam nunca que não morreram 6 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial, morreram quase 60 milhões, sendo que 25 milhões foram russos, porque os russos têm esta capacidade de enviar pessoas à frente de combate até ganharem a guerra. Mas isto, esta destruição daquilo que foi a humanidade nos anos 40, corre o risco de se repetir e estaremos aqui para evitar que tal aconteça. Resta acrescentar que The Zone of Interest é realizado por Jonathan Glazer, que já antes nos trouxe o Under the Skin, o maravilhoso Under the Skin, em que Scarlett Johansson é uma extraterrestre que está a seduzir homens e a levá-los para a sua armadilha, e que foi famoso na altura porque Scarlett Johansson apareceu em pelota e vocês não conseguem evitar estes gifs animados em todos os fóruns de homens de cultura. Ele mantém este estilo meio dissonante, meio descoordenador neste filme, deixando-nos sempre em desequilíbrio, tanto físico como emocional, até mesmo mental.